para não dar depois a mudar a data da comissão, assumia que a nossa próxima reunião seria na terça, não nesta próxima terça-feira, mas na terça-feira da semana que vem, e parece que está toda. Olá, Joana. Bom dia. Estava só. Sim. Ou para ali, o que quiser. Eu tinha acabado de dizer duas coisas. Primeiro, que esta reunião foi a vosso pedido e, portanto, eu queria ouvir-vos. E tinha uma questão a levantar, que é, como ainda não está completamente definido quando vai ser a discussão do programa do governo, tinham pensado que era terça e quarta da semana que vem. Hoje recebi uma mensagem dizendo que provavelmente é quarta e quinta, mas ainda não está completamente decidido, que eu tinha pensado, se calhar, que fizéssemos a nossa próxima reunião da comissão, não nesta próxima terça-feira, mas na terça-feira da semana que vem, visto que para já não há assim nada de urgente, e eu já tínhamos falado com vários de vocês. A Joana chegou agora, portanto, era essa a única informação. Se houver alguma coisa que apareça que seja muito urgente, a gente falamos com os coordenadores dos grupos, acho que é a coisa mais fácil de fazer, se houver alguma emergência. Diga.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Isto tudo dos microfones ligados é só para facilitar. Sr. Presidente, na sequência do que disse, e em primeiro lugar agradecendo esta oportunidade que temos de estar numa reunião que visa principalmente fazer com que os trabalhos da Comissão decorram da melhor forma, e portanto lá chegaremos, mas sobre a intervenção que o Sr. Presidente agora teve. Correndo o risco de eu estar a meter a foice, porque eu termino as funções e, portanto, a foice na próxima semana de trabalhos. No entanto, penso que a ideia de a comissão não se realizar no dia em que está estipulado só se coloca se houver o programa de governo. O que tínhamos falado anteriormente foi: se existir o programa de governo na terça-feira e quarta, o que o Sr. Presidente tinha proposto era fazer-se uma reunião nessa semana ainda. Encontrar-se uma data. E a minha sugestão foi, não existindo nada de uma componente que tivesse de ser urgente de decisão, ela poderia transitar então para a outra semana, porque havia de facto uma razão superveniente, que era o programa de governo. Agora, não existindo essa razão, confesso que acho que a reunião deve decorrer e os trabalhos da Comissão se devem processar de igual forma, e aliás, porque a competência do Parlamento é essa mesmo, e portanto, não existindo nada nesse dia que implique que ela seja suspensa, me parece que deveria continuar os trabalhos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, não sabia que era o último dia do mandato da Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Cumprimento pelos anos em que aqui trabalhámos juntos, pela seriedade com que o fez sempre, opinião própria. Questão em específico do adiamento da reunião, independentemente dos dias em que venha a ocorrer o debate do programa do governo, seja terça, seja quarta ou seja quinta, é do meu entendimento que, a não haver uma necessidade para despacho de uma ordem de trabalhos que tenha essa exigência, também não há estrita necessidade de que se convocar uma reunião, até porque se convocarmos uma reunião à terça, isso tem custos que podem ser desnecessários para o próprio Parlamento, não é? E, portanto, se não houver necessidade de convocar a reunião, da nossa parte, e isso mede-se mais pela ordem de trabalhos do que propriamente pela existência de um programa de governo ou não, não há necessidade de o fazer. Até porque mobilizar deputados de todos os pontos do país para virem de propósito a uma reunião que não tem ordem de trabalhos, ou que pelo menos a ordem de trabalhos não passa de formalismo, também não me parece necessário. Até porque regulamento, plano de atividades e grupos de trabalho são matérias que. Desculpa. Marcadas.
Não, podiam ser realizadas, podiam ser agendadas para este dia.
Há audições que poderíamos marcar para este dia. Bem, mas o risco aí é maior porque estamos a envolver terceiros numa ocasião em que não temos a certeza se vamos ter disponibilidade. Porque o debate do governo, o debate do programa do governo, muito provavelmente ocorrerá quarta e quinta. Não tolhe a terça-feira. Mas há aqui um problema. Nós todos, julgo que será razoável dizer, não temos nada a perder em ter tempo suficiente para estudar o programa do governo. Pronto. E, portanto, estar a convidar associações ou entidades para vir a audições num dia em que podemos não ter a disponibilidade total. Enfim, nós, da parte do PCP, estamos disponíveis para as duas soluções. Se não houver estrita necessidade, não há nenhum problema da nossa parte, não se realiza a reunião de terça-feira e que fique para uma outra data.
Muito obrigado. Sim, Joana.
Cumprimentar também a senhora deputada. Também não sabia que seria que estava de saída, mas pronto, saudá-la pelo trabalho que aqui fez nesta Assembleia. Eu também não tenho uma posição de fundo nem de princípio sobre isto. Tenho dois parâmetros. Um deles, e o Miguel já aqui referiu, é de que acho que a Comissão não deve reunir por mero formalismo. Ou nós temos de facto conteúdo para discutir e a Comissão tem um objetivo de conteúdo material para reunir, ou então andar a reunir o Parlamento por puro formalismo institucional, não me parece que seja o melhor método de trabalho, porque é um desperdício de, até não só dos recursos, mas das nossas próprias capacidades, não é? O tempo que estamos aqui poderíamos estar a dedicar a outras questões mais importantes. Quiçá. A segunda questão, e não acho que seja um argumento de fundo, é que não se colocaria esta questão se nós estivéssemos a semanas da discussão do programa do Governo. Agora, estamos a falar de uma reunião que ocorre na véspera da discussão do programa de Governo. E nessa situação, sem querer condicionar uma coisa pela outra, mas eu tendo a achar que sim, que teríamos muito maior capacidade de discutir, muito mais matéria para discutir e muito mais conhecimento daquilo e horizonte, digamos assim, na nossa discussão, se realizássemos a reunião depois da discussão do programa do Governo. É lógico que se tivéssemos a semanas de distância, isto nunca se colocaria, porque a Comissão não pode ficar tolhida pelo programa do Governo. Estando na véspera, é uma questão de bom senso olharmos para a ordem de trabalhos e perceber se de facto essa ordem de trabalhos tem alguma coisa para além do formalismo de reunirmos todas as semanas ou, caso contrário, se podemos adiar. Agora, também me parece que é uma daquelas matérias em que ou há consenso ou então cumpre-se o que está estipulado.
Mas alguém quer intervir sobre esta questão? Sim, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só lamento que já não vá ter a oportunidade de, daqui a uns meses, ter a mesma opinião que os restantes colegas sobre a sua participação na Comissão, mas isso é defeito meu, não é defeito seu. Mas, de qualquer maneira, penso que é... Gosto de saber que as pessoas, já nas várias bancadas, gostam do trabalho dos outros, mesmo quando não é necessariamente para concordar. Sr. Presidente, eu ficaria mais confortável, penso que não é... Não direi nada assim que não seja facilmente perceptível pelos outros, que eu, sendo relativamente inexperiente e pouco rodado nestas coisas, eu gostaria de na terça-feira, poder dedicar-me mais àquilo que vai ser discutido nos dois dias imediatamente a seguir. Penso que há matéria que poderia fazer uma ordem de trabalhos perfeitamente digna desta Comissão e, portanto, não é no fundo dizer que a reunião seria vazia. Pelo nosso lado, até porque amanhã também vão entrar e sair deputados, do nosso lado também temos que nos organizar e, portanto, nós estaríamos mais confortáveis se ou fizéssemos depois da discussão do programa do Governo ou fizéssemos na outra semana. Agora também não vou fazer aqui fica a pé numa posição e não quero que isto seja motivo de, enfim, de dissensão aqui na Comissão, mas se toda a gente pudesse ficar mais confortável com este salto no calendário, para nós era mais prático, essencialmente. Muito obrigado.
Sim, Abel.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, permita-me, Sr. Presidente, antes de dar a minha opinião sobre esta matéria, cumprimentar a Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Conheci-a há 4 anos e meio. Tivemos um trabalho conjunto durante esses 4 anos e meio aqui no Parlamento, com algumas intervenções mais acesas, outras menos, com alguma dificuldade da minha parte, enquanto Presidente da Comissão, de fazer cumprir os tempos de parte da Sra. Deputada, mas seguramente que ficará mais pobre a pluralidade das opiniões nesta Comissão, sem a presença da Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, que foi sempre muito interventiva, muito defensora das suas opiniões, mas sempre de uma forma muito leal e muito correta. Sr. Deputado, muito obrigado pelo testemunho que nos deu, pela forma como aqui trabalhou. Sr. Presidente, relativamente à questão que o Sr. Presidente coloca, deixe-me dizer-lhe três ou quatro coisas. Primeiro, uma delas só objetivas, só que está no regimento. O regimento diz que, a não ser que haja alguma decisão em contrário, a segunda-feira é dia de contacto com o eleitorado, a terça-feira é dia de comissões, a quarta de manhã é de comissões, de tarde plenário, na quinta pode haver comissões, mas também há reuniões de grupos parlamentares e plenário, e na sexta-feira, idêntica situação, apenas se transfere para o plenário para de manhã e a sexta-feira para a tarde. Há situações onde isto não é cumprido porque o regimento também o prevê. Ou seja, por exemplo, quando algum partido marca jornadas parlamentares, nesse momento em que o partido marca as jornadas parlamentares, interrompe este calendário semanal previsto no regimento. Esta era a primeira nota. A segunda nota, eu percebo que há situações onde a discussão do programa do governo nos vai obrigar a um estudo aprofundado sobre as matérias que estarão nesse programa do governo, e cada um de nós terá que o ler e depois... Porque não se esgota a discussão do programa do governo apenas naqueles que intervêm em plenário. Isso é, pois, feito, eu falo com o meu próprio grupo parlamentar, todos nós fazemos a leitura do programa do governo numa forma mais atenciosa nas matérias e nas áreas em que estamos mais vocacionados, em que somos coordenadores ou em que somos membros das comissões respectivas, para dar a informação também política para quem faz as intervenções em plenário. E, portanto, eu percebo que haja, às vezes, necessidade de fazer isso. Agora, não me parece também que, primeiro, a questão colocada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, de haver necessidade de estar a fazer esse trabalho e isso implicar uma atenção especial, nós estaremos cá, também não será, se calhar, por termos a reunião da Comissão, que isso poderá inviabilizar também esse trabalho. Até porque já sei que há reuniões de outras comissões e, portanto, muito do trabalho... E eu falo da forma também como o CDS trabalha, nós precisamos, não é só o nosso trabalho individual, mas é depois um trabalho em conjunto, eu digo em conjunto, não coletivo é mais para o PCP, mas em conjunto, depois nos reunirmos para trocarmos impressões sobre as diferentes perspectivas que estão ali no programa do governo. E estando os outros também em comissão, eu parece-me que seria de até para não sermos apontados depois de que houve aqui uma interrupção nos trabalhos normais do Parlamento, que eventualmente pudesse haver a Comissão, nós temos trabalho para fazer, seja na questão do plano de atividades, seja na questão de audições que estão aí pendentes. Algumas delas, eu não diria que são urgentes, não há por acaso em nenhuma situação urgente, mas são algumas que têm alguma importância e que deveriam, tão rápido quanto possível, ser feito. E, portanto, eu estou confortável com qualquer uma das situações, tendo para que nós mantenhamos a reunião na próxima terça-feira no regime normal das comissões, como é hábito e como é habitual, a exemplo do que acontecerá com outras comissões e que já algumas delas até já terão marcado essas reuniões.
Mais alguém? Tem uma intervenção? Sim.
Senhor Presidente, eu no fundo, só para acompanhar um pouco o que me dizem os meus colegas, quanto a mim particularmente, que sou colega de bancada da senhora deputada Inês Betancourt, Ana Sofia Betancourt, perdão, temos imensa pena que ela se vá embora, não só pelo companheirismo com que sempre se relacionou connosco, mas sobretudo também pela qualidade do trabalho com que se bateu e pelas ideias que nos trouxe nesta comissão. E, portanto, é sempre com algum desencanto que vemos partir uma colega de quem gostamos e, pela minha parte, do ponto de vista pessoal, quero deixá-lo bem vincado. Em relação à matéria que estamos a discutir de haver reunião, eu considero que será haver matéria de trabalho durante a terça-feira e, como é o dia estipulado para haver regularmente reuniões de comissão, excepcionando os dias que, de facto, não podemos estar por razões de força maior, acho que não vinha mal ao mundo se pudesse ocorrer a reunião. Também não coloco essa questão de uma forma tão definitiva que crie aqui constrangimentos aos colegas de mesa e, portanto, eu penso que devemos sair daqui com uma solução que seja confortável para todos e, portanto, acho que essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, mas acho que se conseguirmos sair daqui com uma posição consensual seria melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Anisa. Eu também junto agora as minhas palavras também à, com pena, tia. Não tive tanta oportunidade de participar em discussões. Acho que estive uma vez nesta comissão, mas de fora, não de dentro. Também desejo-lhe as melhores felicidades e sucessos naquilo que vai fazer a seguir, que ainda vai ser muito, de certeza absoluta. Eu tinha levantado a questão porque eu acho que ainda não há certeza se a discussão do programa de governo é terça e quarta ou quarta e quinta. Inicialmente tinha sido pensado que era terça e quarta. Eu recebi uma mensagem hoje a dizer que talvez passasse para quarta e quinta e, portanto, eu ainda não tenho a certeza. Foi por isso que eu levantei esta questão. Eu, se calhar, como estou a ver que existe algum consenso de que talvez pudéssemos... Eu não sei, eu ia sugerir que me deixassem a mim ver como é que... qual é a ordem dos trabalhos que está incluída, saber quando é que vai haver a discussão do programa de governo, tentar perceber as urgências daquilo que possa existir e depois poder tomar uma decisão, porque eu tive a sensação, ao vos ouvir a todos, não há necessidade, o regimento diz que se devia fazer à terça-feira, não há, da vossa parte, também muita... Não percebi que tenha havido uma exigência que tenha que ser mesmo na terça-feira, se puder ser... Uma reunião ou mais tarde nessa semana ou na semana a seguir, também estaríamos de acordo. Isso é, posso assumir que isso é, ou se não, pomos à votação. Eu, se calhar, preferia uma...
Senhor Presidente, isto só para clarificar o seguinte. Eu não sei se vai haver oportunidade depois mais tarde nessa semana, porque admitindo que nós temos discussão de programa de governo quarta e quinta, sexta teremos sessão plenária... Não sei, teríamos que marcar uma reunião excepcional sexta-feira à tarde, que muitas vezes há deputados que estão de fora, têm algum constrangimento a ficar, a menos que seja uma coisa de força maior. Aí já me parece, mas não sei o que é que os colegas pensam. Portanto, se calhar a ter que ficar para depois...
Seria para a terça a seguir, não é? Ou esta terça que vem, ou na terça a seguir.
Regimentalmente seria esta terça, se isso quisermos dizer ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente entendeu de outra maneira. Eu julgo é que depois, ao longo da outra semana, se calhar complica mais do que ajuda, não sei. Mas pergunto aos colegas também a sensibilidade para isto. Obrigada.
Querem pôr isto à votação? Podemos, podem deixar ficar a decisão comigo para eu decidir? É como entenderem, eu tenho pouca experiência, portanto, ou pomos à votação e decidimos que é nesta próxima terça-feira, ou é na terça-feira a seguir, ou então deixam-me fazer...
Deixar a ponderação do Sr. Presidente.
Está bem. Sim. Está bem? Pode ser? Muito obrigado. Agora, já estamos perto do fim e vocês tinham pedido esta reunião e temos a plenária que começa às horas. Eu tinha ficado com a sensação que uma das questões que estava para ser debatida aqui hoje era a questão do método ONDE. Como é que se utilizaria o método ONDE para tomar decisões sobre os grupos, os relatores, as decisões sobre quem representaria o grupo, quem representaria a comissão. Eu estou totalmente confortável com a ideia de usar o método ONDE para todas as decisões que nós tivermos que tomar nesta comissão. Miguel.
Pelos deputados em exercício de funções presentes na comissão. Há casos em que podemos conceder à representatividade de cada grupo parlamentar, não estando todos presentes, habitualmente faz isso em algumas especialidades. Por exemplo, nos grupos de trabalho dá-se por adquirido que cada deputado representa o total do seu grupo parlamentar, independentemente de não estarem todos presentes.
Foi isso que me explicar.
Em plenário da comissão já não é assim, portanto, em plenário da comissão por regra, contam os presentes, apesar disso poder ser, enfim, se houver um acordo entre todos, pode ser ultrapassado, mas a regra é essa. Aquela questão que eu levantei por duas vezes na reunião, e que é um pouco ingrato, porque parece que eu tenho algum problema ou eu não tenho.
Não, eu sei, nem interpretei dessa maneira.
É relativa, não a decisões, mas a um conjunto de exigências que são colocadas à Comissão, nomeadamente de representação externa, representação política e representação institucional, que até hoje têm tido uma determinada prática. Prática à qual, enfim, eu não tenho nem particular carinho, nem deixo de ter, é que tem sido. E a única coisa que me parece que é bastante útil é que haja um critério que seja claro para o futuro. Quanto ao qual é, eu posso me pronunciar sobre a minha opinião. E até aqui, sempre que há um convite a uma representação externa, o Sr. Deputado Abel Batista, eu não estive presente nos últimos meses da Comissão, enquanto o Sr. Deputado Abel Batista foi Presidente, mas estive nesta Comissão anos e espero não estar a tomar a parte do todo. Julgo que nos últimos meses, apesar de eu aqui não estar, terá sido esta a parte. O Sr. Deputado corrigir-me se for esse o caso. Mas quando chega um convite a esta Comissão, é distribuída a representação da Comissão por método de onde? Ou seja, a primeira viagem ao estrangeiro caberia ao PSD. Segunda viagem, a não ser que o PSD diga, não tenho particular interesse nessa. Passa a seguinte, se vai então calhar ao PS. Segunda viagem, vamos ver qual é o segundo deputado desta Comissão. Se ainda é do PSD, calha também ao PSD. Caso contrário, vamos ver se já é o PS. E por aí fora, portanto, o PCP, por exemplo, é provável que vá ter uma representação ao estrangeiro quando for para aí a 15ª. Como vê, isto nada me diz quanto à necessidade de eu querer ou não participar nas coisas. Por exemplo, o Bloco de Esquerda teria a coordenação do nono grupo de trabalho desta Comissão. O que significa, pela mesma lógica, que teria a nona representação ao estrangeiro. Pronto, era isto que eu me referia. Esta prática, eu julgo que foi mantida, não se aplica às representações institucionais, é evidente, enquanto aí é o senhor Presidente da Comissão que é convidado, por exemplo, à abertura do ano letivo de uma determinada instituição. O convite é a cada um dos membros individualmente e ao senhor Presidente para representar esta Comissão. E aí o senhor Presidente está a fazer uma representação institucional da Comissão. Quase que diremos, não se pode dizer que não é política, porque é sempre política, a Assembleia da República. Mas é uma representação eminentemente institucional. E aí sim, o Presidente pode dizer, delego num Vice-Presidente. Se o Vice-Presidente quiser, não é obrigado a aceitar. E, portanto, as representações institucionais, os fóruns interparlamentares, as reuniões com o Parlamento Europeu, as reuniões com a Comissão Europeia, as reuniões sobre assuntos específicos promovidas por vezes por outras assembleias geralmente são por método único. E geralmente implicam a apresentação. Geralmente não. Eu julgo que essa prática, na minha opinião, não deve ser contornada. Devem terminar com a apresentação de um relatório à Comissão sobre todos os trabalhos que foram realizados e em que é que o deputado se manifestou e não manifestou. Por exemplo, eu e o Sr. Deputado Ana Sofia Bittencourt, por acaso, realizámos uma viagem juntos. E cada um de nós representou o seu grupo parlamentar, sem prejuízo de podermos muitas vezes dizer a nossa comissão sobre isto tem esta reflexão com estas divergências internas e apresentámos um relatório à comissão no final dessa visita. E a comissão, assim, se tomou conhecimento daqueles deputados que a fizeram representar, do trabalho daqueles deputados que a fizeram representar naquele espaço, e sobre o quê, e o que é que se decidiu, e qual foi a posição de cada um dos deputados portugueses.
Okay.
Pronto, isto é uma prática.
Sim. Já tinha pedido.
Eu peço imensa desculpa, mas eu vou estar no debate agora das primeiras iniciativas logo, e portanto tenho mesmo que sair. Só queria dizer... Basicamente, que estou de acordo com aquilo que o Miguel acabou de dizer, parece-me que é a tradição que os deputados da direita gostam tanto, parece-me que é a prática habitual, é regimental e, portanto, é também a nossa posição sobre isto.
Ok. Obrigado, Joana. Obrigado. Peço desculpa. Nilza. Nilza, sim. Nós também temos que acabar daqui a dois...
Oh, Sr. Presidente, Eu fui eu que fiz a sugestão de realização de reunião de mesa e confesso que quando a pedi não foi especificamente por causa da questão do método Donto ou pela discussão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, foi até um pouco pela condução dos trabalhos, não para fazer reparos ao Sr. Presidente, mas para ajudar a que as próximas reuniões possam decorrer até com alguma celeridade em alguns pontos específicos, nomeadamente nas questões que se referem especificamente às comunicações do Presidente, porque eu sei que a Comissão recebe inúmeros convites e inúmeras solicitações e inúmeros pedidos de audiência, e ao Presidente, naturalmente, compete fazer aqui uma gestão interpares das matérias que vão chegando, mas também compete também uma determinada triagem, cuja informação depois normalmente é dada no início da reunião, mas que dura 10, 15 minutos. Nós temos, até pelo início dos trabalhos, alongado um pouco nesse momento que normalmente é preambular, em detrimento da fase seguinte, que é de facto a fase da ordem de trabalhos, numa comissão que tradicionalmente é uma comissão pesada, pesada em termos de trabalho, e portanto as estatísticas também o mostram. É verdade que estamos com menos competências desde que outras migraram para a 12ª, mas ainda assim é uma comissão com muito trabalho, vamos ter muitas audições, e portanto a ideia era que nos pudéssemos organizar todos e ajudar também na medida do possível o Sr. Presidente, e naturalmente contará com o Grupo Parlamentar do PSD nessa matéria, para assumirmos aqui um ponto de princípio de que as comunicações do Presidente possam ser também um pouco mais céleres, no bom andamento dos trabalhos, que eu acho que será conveniente a todos. Nós teremos sempre, as nossas reuniões raramente acabam antes das 6 da tarde, e se não for assim, provavelmente vamos ter que ficar aqui até às 8 da noite, e portanto eu acho que todos nós temos família, eu acho que cabe também aqui um bocadinho o bom senso, apelando naturalmente a que de facto os temas tenham a discussão que devem ter, e portanto não se trata sequer de diminuir essa questão, mas de apelar um pouco a isso. Esta questão específica que o Sr. Deputado Miguel Tiago falou no dia da última reunião e hoje também explicou, nós revemos também, há aqui uma prática parlamentar e uma distribuição que é normal, é evidente que o Sr. Presidente recebe muitos pedidos que são dirigidos a si especificamente, e portanto eu tenho acompanhado, até porque também fui vice-presidente na última legislatura, e portanto aberturas do ano letivo no Conselho Nacional de Educação é dirigido especificamente ao Sr. Presidente, e há outras, este é um exemplo que eu estou a dar, e há outras. Nas outras, de facto, aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse é aquilo com o qual concordamos e que é prática instalada, não vou repetir até porque temos limitação temporal, mas era fazer esta nota, no fundo, para o bom andamento dos trabalhos, que não haja, de facto, esta entropia que se foi criando ao longo das últimas reuniões e que acho que é pouco salutar para a nossa dinâmica. Abel?
Sr. Presidente, muito, muito sinteticamente, acho que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse aqui uma coisa que eu acho que foi combinado, e portanto queria que se, não tenho certeza disto, mas tenho ideia que foi isso que ficou combinado, até quando foi tomada a decisão da Constituição na Conferência de Líderes, não digo no plenário, mas que as decisões tomadas em comissão refletiriam não o número de deputados presentes na respectiva comissão, mas o número de peso político em termos de votação dos respectivos grupos parlamentares.
Enfim, isso foi o meu entendimento, foi a única vez.
Parece-me que foi isso que ficou na Conferência de Líderes. Nas especialidades,
eu vou tentar
normalmente, porque
isso.
A questão levantada. A questão levantada no grupo de trabalho, essa não se coloca porque o grupo de trabalho não tem poder deliberativo.
Pois.
O grupo de trabalho apresenta um trabalho à comissão, pois. E depois é a comissão que faz a votação.
Mas,
o grupo
mas
de trabalho...
eu posso confirmar isso.
Pois, claro. Não, essa era a primeira nota. Depois a questão aqui colocada da representação. Eu, nos 2 anos que estive aqui, e dei-me bem com isso, ia informando toda a Comissão, e nomeadamente os coordenadores, de quais eram os convites que chegavam à Comissão. Há convites, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente vai ter que assumir, porque ninguém os vai querer. Daqueles onde têm que ir em representação da Comissão, ao Conselho Nacional de Educação, para estar presente ali só para ouvir, há alguns sítios onde o Sr. Presidente vai ter que os assumir, porque ninguém os vai querer. Depois há aqueles convites, porque a importância da. Não ponho aqui outra coisa, ponho só, porque a importância da questão inclui participação, não inclui só a presença, porque aqueles sítios onde nós estamos, tipo o bispo auxiliar da diocese, onde temos uma cadeira só para nos sentarmos, enfim, não são atrativos, pronto, mas a comissão é convidada e aí. Sr. Presidente, noblesse oblige. Depois, há aqueles outros convites, onde é um convite para fazer uma comunicação, para fazer, portanto, a importância aí é diferente, e aí há mais aptidão para ir. Eu normalmente fazia, nos dois anos que estive na comissão, trazia isso ou à conferência ou à reunião de coordenadores, ou então mesmo no próprio plenário. E o que normalmente se foi decidindo era muito mais sobre o objeto da reunião. Se era sobre a questão da violência escolar, era mais para o grupo de trabalho da violência escolar, se era sobre o desporto, porque tínhamos o desporto, era mais para o desporto, enfim, a tendência era mais setorialmente do que propriamente em termos de representação, e foi isso que foi feito ao longo dos dois anos. Admito que possa ser feito de forma diferente. E, portanto, eu acho que aí também, eu devo dizer que em termos de estrangeiro não fui a nenhuma. Não tive, porque também não tinha tempo, porque também não tinha disponibilidade, e, portanto, a deputada Neuza Cenas esteve numa que... Por sacrifício pessoal, foi quase como foi jogar Benfica ontem, do outro lado da Europa. Portanto, são daquelas viagens que às vezes tem que fazer por obrigação. E, portanto, eu, Sr. Presidente, eu não sei qual é o método que o Sr. Presidente pretende implementar. Eu acho que estas questões depois têm que ser aqui um bocadinho geridas dentro da disponibilidade, do bom senso e daquilo que for. Tendo sempre, eventualmente, e admito que o método, a questão supletiva... na falta da outra questão, seja a representatividade pelo método de ontem, eu não ponho isso em questão. No caso concreto da constituição de grupos de trabalho e de subcomissões, a subcomissão tem uma presidência, o grupo de trabalho tem um coordenador do grupo de trabalho, aí eu acho que o método que devemos utilizar é com certeza o método de ontem, de acordo com a representatividade dos partidos para ter essa coordenação. Agora, eu creio que isto que é só dentro da comissão. Enquanto nas comissões é o geral, portanto, por isso é que os partidos, conforme o número de votos, vão o PCP hoje, nesta legislatura, não tem nenhum presidente de comissão. Na anterior teve um presidente de comissão permanente, creio eu, não teve? Ou teve só eventual? Foi só eventual. Foi só numa comissão de inquérito, no caso. Foi o deputado António Filipe. Eu aí, acho que aí temos que seguir esse método. Depois, no resto do funcionamento da Comissão, Sr. Presidente, nós estamos numa Comissão onde a pluralidade é uma permanência, não é? Portanto, o confronto é uma dinâmica muito própria da Comissão, e a Comissão de Educação tem muito isso, porque as áreas são suscetíveis disto acontecer. Como dizia a Sra. Deputada Nilza de Sena, felizmente... E eu digo, quando isto felizmente é só por uma questão de trabalho, não é por outra coisa, felizmente nós deixámos de ter na Comissão Cultura, Desporto e Juventude. Sim, o associativismo juvenil e da educação. Não, sim, não, esse, todo esse associativismo. E, portanto, toda essa dinâmica, o que, Sr. Presidente, para ter ideia, nós desde ouvir o CEF, por causa da questão dos jogadores profissionais estrangeiros em Portugal indocumentados, desde as associações juvenis, associações de estudantes, depois tínhamos a tutela de diferentes sítios, porque o Secretário de Estado do Desporto não dependia da Educação, dependia da presença do Conselho de Ministros, a Cultura também, e, portanto, havia aqui uma confusão grande, confusão no sentido de trabalho, que nos obrigava a um trabalho muito maior. Agora temos menos esse, e eu acho que ainda bem dá tempo para nos dedicar. Mas evidentemente que a educação é um setor sensível em termos políticos, não só em termos da forma de como deve ser organizado o sistema, como deve ser feito os currículos, como deve ser a questão laboral dos profissionais da área. Há um conjunto muito vasto e, portanto, neste âmbito, eu acho que se nós pudermos ter, em termos de não pôr em cima da mesa discussões que têm a ver com o funcionamento, tanto melhor, quer dizer, é menos um ponto de atrito, um ponto de dinâmica, de provocação de conflito. E eu acho que aí poderemos, Sr. Presidente, a sensibilidade do Presidente, com certeza que é muito importante, para não colocar essas questões muito acesa. No âmbito daquilo que é o normal funcionamento da Comissão, o Sr. Presidente terá o método que achar mais conveniente. Nós temos isso instituído nesta Comissão de Educação. Eu estou nesta Comissão desde 2005, no tempo em que era Presidente dela o Sr. Deputado António José Seguro. Foi a primeira Comissão a instituir um relógio com cronómetro. E acho que é um bom método. Independentemente de depois quem estiver a presidir ser muitas vezes acusado de ser a ampulheta do sistema, porque está sempre a controlar os tempos, mas temos uma vantagem, é que nos adaptamos ao tempo e temos a certeza de que, se formos justos entre todos, acabamos por ter tempo para a discussão.
Meus caros deputados, acho que isso aí é bom. Do tempo que tínhamos alocado para esta reunião, a única coisa que eu vi aqui em relação à qual é diferente da informação que tinha sido dado, é nas votações da Comissão. Nas votações da Comissão, como tinha sido informado, o que me tinham informado é que o deputado, o coordenador que está aqui, representava a totalidade dos deputados que estavam na Assembleia. Foi isso que me... Nas reuniões da Comissão. Que quando se tivesse que entrar, eu não sei se isto foi que me disseram. É a sua? Ok. Isto foi a informação que me transmitiram. E, portanto, na reunião da Comissão, se tiver que haver votações, se não for por consenso, as votações, o deputado que fala pelo partido, pelo PSD, representa o peso na Assembleia. Isto é a única coisa que eu ouvi aqui que é diferente daquilo que me tinha sido informado. E, portanto, o que eu vou fazer é tentar perceber o que é que se passa nas outras comissões também.
Há uma nuance.
Sim.
É que a comissão já funciona com o quórum, e o quórum conta o número de efetivos.
Sim.
Agora, no caso do PCP, só tem um deputado efetivo, no caso do CDS, se estiver um e que fizer quórum na comissão, um que estiver, vota na totalidade.
Já percebi.
O PSD tem mais deputados.
Isso não envolve
em
todas as comissões.
Eu vou conversar. Eu peço desculpa. Jovens, eu peço, vamos terminar esta reunião, porque já estamos 10 minutos atrasados. Eu vou tentar saber junto às outras comissões, vou verificar esta questão e eu prometo que não vou alongar as discussões. Se chegar-me a determinada altura e eu vejo que estamos a dizer a mesma coisa três vezes seguidas, eu peço uma votação, é muito simples. Não, eu agora se calhar sim, rápido, Miguel, desculpe. Sim,
rapidamente, sugerir, exatamente no mesmo âmbito que a senhora deputada pela Associação fez, que para o bom andamento dos trabalhos da Comissão, o senhor Presidente parta do pressuposto de que todos os deputados da sala leram os documentos.
Isso é muito importante.
Porque o inverso faz com que o senhor Presidente tenha que estar a ler os documentos.
Eu isso vou assumir sempre.
Nós já lemos. Basta referi-los pelo nome. Nós aí, se tivermos.
Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Pronto. Muito bem, muito obrigado a todos. Esta clarificação, isto, se eu.
Já está no regulamento.
Pois, pelos vistos, foi a única coisa que eu ouvi que não era exatamente igual. Não é assim.
Não falámos sobre isto,
mas eu assino e vai assim.
Ok.
Pode ser, tem a caneta.